juízo e é pontapé livre. O Bruma não concorda com o árbitro, mas o árbitro entende que há pontapé livre favorável ao Gil Vicente.
Mas fica ainda assim esse desenho ofensivo dos encarnados e o entusiasmo dos adeptos nas bancadas. A bola veio da esquerda, Amduni não estava, acabou por não conseguir atirar na direção da baliza e depois Bruma tentou o golo de belo efeito. O golo estava de costas para a baliza, tentou o golo de belo efeito e valeu essa sapatada de André Silva a desviar a bola por cima do ferro.
Uma boa intervenção de André Silva, sendo que a jogada acabou por ser anulada devido à mão de Bruma, assim considerou o árbitro Miguel Nogueira.
A bola é subtil, é mas está lá a mão, pelas imagens que nos estão dadas a ver.
Também me fica essa ideia. Atenção ao ataque do Benfica, bola para Arsas, está dentro da área, deixou para Belotti. Benfica ataca, o corte ali de Boatu. Insiste o Benfica à esquerda por Arsas. Benfica tem estado insistentemente no ataque aqui em Barcelos. A bola novamente em Arsas. Entregou para Carreiras, agora para o meio. Para Coxou. Adianta, bola para a linha de fundo, atenção, vai lá receber Coxu de Carreiras, cruzamento, bola na área, o devolve de cabeça, bateu e vai completar à direita a equipa do Gil Vicente, ali por intermédio de Félix Correia, recupera já o Benfica, Otamendi, insiste os gilistas, mas a bola outra vez a ficar na posse dos jogadores do Benfica, tem sido quase sempre assim, Florentino para António Silva, este para a direita, Tomás Araújo. Não tem linha de passe em zona mais adiantada e atrasa para Tomás Araújo. Estamos sobre o minuto 45, daqui a pouco vamos ter o tempo de compensação para esta primeira parte, aposto num minuto talvez. A bola em Otamendi. Otamendi ali a receber a meio do meio campo do Benfica, encarnados em vantagem desde o minuto 22, 1-0. Bola enviada já para a esquerda para Coxo, entrega ainda mais para o corredor, para Carreiras, tentava colocar no meio em Bruma. Intercepta Félix Correia, tenta ir lá cortar, Carreiras não consegue, a bola vai sobrar para os homens do Gil Vicente e para Zé Carlos, agora sim o corte de Bruma pela lateral, é lançamento para o Gil Vicente.
Lançamento para ser movimentado, é Félix quem lá vai lançar a bola, coloca atrás em Josué Sá.
Deu já para Boato, está ali à entrada do grande círculo, meio campo de Gil Vicente, bola para a meia direita para Josué Sá. Ainda mais para a direita, para Zé Carlos, o capitão devolve a Zé Sá e cá está. Um minuto de compensação, acertei, só não certo no Euro Milhões. A bola vai para a área e para o guarda-redes, André Silva. Está na meia-lua. André Silva, um minuto para jogar desta primeira parte. Adiantou para Santi Garcia. Este para João Teixeira. Atenção que projeta-se Félix Correia bem no corredor. Bola vai para lá. Félix Correia levanta a cabeça, cruzamento para a área, o corte de Otamendi. Vai sobrar ainda para João Teixeira à direita, levanta a cabeça, ainda não sei o cruzamento, agora sim, a bola vai espirrar em carreira e nos instantes finais da primeira parte o Gil Vicente vai ganhar um pontapé de canto à direita.
João Teixeira com o cruzamento a partir da direita, tentava colocar...
Canto cobrado, atenção, canto cobrado rapidamente, bola para a área, atenção, perigoso, defesa de Turbine, ainda a assistência do Gil Vicente por Sandro Cruz, já tem um caminho tapado por Orsas, a bola enviada para o meio, recupera o Benfica, atenção, perde Bamba, vai Benfica para o ataque, atenção, atenção, uma, duas vezes, bom, e Bamba arrisca aqui, enfim, é, vai com tudo, Bamba agarra, pontapeia e trava a saída de Amdoni para o ataque, mas só podia ser assim Zé Nuno, porque o Gil Vicente estava completamente exposto ao contra-ataque do Benfica.
E que foi o próprio Bamba que cometeu o erro de perder a bola com a equipa toda desposicionada, portanto é ele próprio depois a ter que emendar o seu próprio erro. Às vezes isto acontece, de termos que corrigir o erro de um colega, desta vez o erro era próprio e, portanto, uma falta tática, um amarelo justificado para garantir a diferença mínima ao intervalo.
E já apitou Miguel Nogueira, o livre ainda foi cobrado, mas já não houve tempo para muito mais, o árbitro a apitar para o intervalo, Benfica em vantagem, os jogadores recolhem aos balneários, Cristina.
Vão saindo suplentes e também titulares de ambas as formações, vão-se encaminhando todos para o túnel de acesso aos balneários do estádio Cidade de Barcelos, não fica ninguém em exercícios de aquecimento e nas bancadas às habituais movimentações em tempo de intervalo, com este descanso e a vantagem dos encarnados por uma bola a zero, valendo esse golo de Orsnes à passagem do minuto 22 em Barcelos.
Recolhe as equipas aos balneários, Benfica em vantagem, golo de Orsnes, uma boa jogada de entendimento do ataque do Benfica, já foi aqui devidamente analisada pelo Zé Nuno Azevedo, uma boa assistência de Bruma para Alces, que entrou e na altura assinalei, era quase um penalti em andamento, muito bem Alces a vir de trás para a frente e depois a bater colocado sem hipótese para o guarda-redes André. Dados estatísticos da primeira parte, 62% de posse de bola para o Benfica, 38 para o Gil Vicente. O Benfica com claramente mais remates, 8 para apenas 1 da equipa da casa. O Benfica com mais faltas, são 4 do Gil Vicente, 9 do Benfica. Curiosamente, 2 amarelos para o Gil Vicente, nenhum para o Benfica, e o único capítulo em que o Gil tem mais do que o Benfica são os cantos. O Benfica não teve nenhum pontapé de canto na primeira parte. O Gil Vicente beneficiou de 3 possibilidades de, com bola parada, criar perigo ali para a baliza de Anatólio Turbino. Zé Nuno Azevedo, vamos lá olhar para estes primeiros 45 minutos, que creio são justificadamente ganhos pelo Benfica até agora, com aquele golo de Orsas ao menos 22.
Sim, os dados estatísticos ajudam-nos a constatar aquilo que nós fomos sentindo ao longo do jogo, ou seja, o Benfica mais confortável, o Benfica com o controle do jogo desde praticamente o seu início, sendo uma equipa sempre muito pressionante, sendo uma equipa que se com bola teve sempre a paciência de fazer rodar o jogo, tirar a bola de zonas de pressão para depois poder atacar os espaços que lhe era mais indicado para ter sucesso, e acaba por ter um jogo, uma primeira parte serena, num Gil Vicente que apenas teve uma situação ofensiva e podia ter sido concretizada à passagem do minuto 6 por parte de Pablo, que de cabeça, sozinho, praticamente na marca de penalti, consegue enquadrar a bola com a baliza, valeu a defesa de Turbino, mas é o único lance onde a equipa do Gil Vicente, e aos 6 minutos de jogo, tem a oportunidade de fazer golo, já depois do Benfica ter 2 situações para finalização. É um jogo completamente dominado por parte do Benfica, com dinâmicas diferentes daquelas que apresentou em Vila do Conde na última jornada. Nessa altura, Kokshu jogou muito mais atrás, a organizar jogo, a pautar o jogo, e libertou no corredor muito mais Carreira nesse corredor, e o próprio Orsnes muito no próprio corredor direito, para hoje termos um Kokshu mais à frente, mais no, entre aspas, na posição 10 do campo, se é que ela existe no futebol atual, mas definido como posição de médio ofensivo. Hoje está muito mais nessa zona do último passo, ao contrário do jogo de Vila do Conde, perante um Gil Vicente que, com bola, está demasiado errático, está a falhar muitos passos, está a falhar situações simples, quando hoje se exige que a simplicidade esteja presente perante a pressão e a qualidade do adversário que tem pela frente. Uma vitória que, até ao momento, é o espelho do jogo, é aquilo que nós sentimos a ver o jogo, muito mais Benfica do que Gil Vicente nesta primeira parte.
Nesta altura não há ninguém, aquecimento no retângulo de jogo, portanto para já não vislumbramos alterações para a segunda parte, mas enfim, ainda há um intervalo pela frente. Vamos lá ver se, nomeadamente, César Peixoto saca aqui algum leite da cartola ao intervalo, numa altura que a sua equipa perde por 1-0. O golo foi marcado por Alcenas à passagem do minuto 22. Luís Viegas, é contigo.
Muito bem, não sei se tens o boletim à mão, mas os números do Euromilhões desta semana são o 10, o 21, o 30, o 42 e o 45, as estrelas 1 e 9. Em jogo está um jackpot de 243 milhões de euros.
Vídeo árbitro, bola branca.
Olá, viva, boa noite. Tiago Rocha, o que dizer desta primeira parte da equipa de arbitragem?
Muito boa noite. Uma arbitragem de Miguel Nogueira a passar ao lado do jogo, ou seja, tem controlado o jogo sem grande dificuldade, portanto tem passado despercebido, tem acompanhado sempre os lances de muito perto, não tem tido dificuldade, portanto não surgiram também lances de grande análise, sequer nas áreas, são sempre os mais difíceis. No capítulo disciplinar, os 2 cartões amarelos que mostrou, na minha opinião, são bem, aos 18 minutos um cartão amarelo mostrado a Zé Carlos por rastrear de forma negligente, portanto nada a dizer, e depois aos 46 o cartão mostrado a Bamba por agarrar a Amdouni, portanto destruindo um ataque prometedor, portanto ambos são bem mostrados, nada a apontar. Portanto, resta-me esperar pela segunda parte e que seja igual à primeira, que é sempre bom, não havendo casos.
Nem mais. Mantém-se ligado o VAR Bola Branca, Tiago Rocha, que nos traz este Gil Benfica, juntamente com o José Luís Moreira, o José Nuno Azevedo, a Cristina Barbosa e o Luís Aresta.
Vídeo árbitro, bola branca.
Passam 9 minutos das 9 da noite. Olá, viva. Seja bem-vindo uma vez mais a esta bola branca especial para esta sexta-feira. Venha ali connosco. Vamos indo até às 22h45. Temos agora notícias numa síntese com o jornalista Pedro Queiro. Olá, viva Pedro, boa noite.
Olá, boa noite. Luís Montenegro já saiu do hospital. Tinha dado entrada no Santa Maria em Lisboa por volta de 1 da tarde, onde foi encaminhado para o serviço de cardiologia. Foi só uma arritmia cardíaca, um problema que por vezes tem, e à saída ao jornalista explicou que precisa só de descanso no fim de semana.
Estou bem, podem estar tranquilos e também já agora tranquilizar os portugueses. Está tudo bem, foi um episódio de uma arritmia cardíaca, que é uma questão que me aflige assim de quando em vez, muito esporadicamente, mas ao ter sentido sintomas não havia alta.
Vai ter de abrandar também a agenda.
Está tudo tranquilo e vou descansar no fim de semana e retomar a agenda normal a partir
de
segunda-feira.
O que os médicos indicaram para fazer agora?
Um tratamento muito normal.
De recordar que Montenegro teve agenda pública de manhã em Lisboa, mas acabou por cancelar a que tinha previsto à tarde em Alcobaça. Foi substituído pelo Ministro da Economia, Pedro Reis. Tudo por causa deste episódio de arritmia. Segue-se então 2 dias de repouso, mas em casa. Dom Rio Valério propõe que o excedente orçamental seja usado para dar respostas a quem mais necessita. O Patriarca de Lisboa defende uma estratégia global para enfrentar problemas como a pobreza. E quando questionado sobre o lançamento de uma estratégia europeia de combate à pobreza, hoje anunciada, lembra que não se pode continuar a viver com base numa política de arrimentos.
O desafio da pobreza, hoje em dia, só numa conjugação de esforços, realmente num acordo global, é possível fazer face. Se não for assim, nós continuamos a andar a tapar o sol com a peneira. Continuaremos numa política de arrementos, porque não pode ser. É que hoje temos que ter a noção que a globalização não alcançou só determinados setores da sociedade. Os pobres também são vítimas dessa globalização.
Dom Rio Valério, em declarações à Renascença e à Eclésia, à margem do Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores, a SEGE, que começou esta sexta-feira em Lisboa, ainda prossegue amanhã. Ainda a propósito do mesmo tema, o Patriarca de Lisboa considera que a campanha para as próximas legislativas tem de considerar a pobreza existente. O financiamento da defesa pode passar pela contração de dívida. O ex-ministro do PS, Nuno Severino Teixeira, diz que é o meio mais comum usado pelos países europeus a par do aumento de impostos. No final da sessão de debate na sede do PS, sobre defesa, segurança e política externa, Severino Teixeira sugeriu que a contração de dívida seja sobretudo europeia e não nacional.
Em alguns países tem-se optado por um aumento de impostos, ainda que temporário, mas naturalmente, e isso assim aconteceu no passado, deve dizer-se, a contração da dívida é normalmente o meio mais divulgado de financiamento, digamos, da defesa. No nosso caso, o interesse do Portugal, creio que foi essa a discussão que se teve, é que a maior percentagem da contração da dívida seja europeia e não nacional, e por outro lado, que isso não afete os fundos de coesão.
O ex-ministro do PS que recusa que o financiamento da defesa deve ser feito através do desvio de verbas de áreas sociais. No futebol, regressamos daqui a pouco a Barcelos para a segunda parte do jogo da jornada 24, que estava em atraso. O Benfica vence para já por 1-0 ao intervalo. Edição especial de Bola Branca com coordenação de Rui Viegas.
Muito obrigado, Pedro Queiro, que voltará à antena às 11 da noite. Estas e outras notícias estão em permanente atualização no site da Renascença, em rr.pt. Passe por lá, onde esta hora, pela pena do jornalista Carlos Calavera, Veiras pode acompanhar o minuto a minuto do Gil Vicente Benfica. A seguir escutamos os técnicos de Estrela da Amadora e Sporting que amanhã estarão frente a frente na Reboleira.
Ligam-te a desmarcar o jantar de sexta à noite e tu...
A sério? Outra vez? Ok, combinamos para depois.
É porque já chegámos aos 40, não é? A vida passa a comer. O truque para manter a frescura dos 40. Os nossos frescos, que há 40 anos são selecionados de forma rigorosa, garantindo uma alimentação melhor para todos. Continente. É de toda a gente.
Agora vamos lá ver.
Guitarra, histórias e memórias. Tim está de regresso com o espetáculo Canta-me Histórias. Dos Chutos ao Rio Grande, da resistência aos tais quais. São muitos anos de música para partilhar. Canta-me Histórias. Tim a solo com as suas guitarras e as histórias das músicas que marcaram gerações. 27, 28, 29 e 30 de março no Auditório CCOP. E 3, 4 e 5 de abril no Cinema São Jorge, em Lisboa. Apoio Renascença.
O mundo abriu da asas à sua vontade de viajar com descontos até 60%. Aproveite até 31 de março e descubra as melhores viagens aos melhores preços. Visite uma loja Abreu ou abreu.pt. Está na hora de fazer as malas. Agência Abreu. 185 anos a levar o mundo até si.
Todo
Tome nota. Este número do telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso Jogo da Mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa a chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
Ouvi dizer que procura casa ou talvez melhores condições para o seu crédito de habitação. E por acaso já foi ao Crédito Agrícola? Visite-nos numa das mais de 600 agências distribuídas por todo o país ou simule em creditagricola.pt. Crédito Agrícola. Estamos cá por um bem maior. O Crédito Agrícola obteve o selo Escolha Acertada da DECO Proteste na categoria de crédito de habitação no segmento taxa mista. Prémio atribuído em novembro de 2024, válido até dezembro de 2025. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Crédito sujeito à aprovação. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
Eles são icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite louca para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os hinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Sem Ullmann de castigado, o Morita e João Simões lesionados, o Sporting continua com um problema no meio. Na antevisão da visita de amanhã à Amadora para a jornada 27 do campeonato, o treinador do conjunto verde e branco, Rui Borges, ainda assim relativiza esta situação.
Temos os miúdos, já jogaram, o Brito, o Arraiolo, o Edu, o Zeno, o Jogaio, também já disse outras vezes que o Jogaio também poderia fazer essa posição. É dentro dessas possibilidades que temos, que foi o que aconteceu lá atrás, o que tem acontecido neste trajeto, quando temos essas ausências, e amanhã não vai fugir a isso.
Trincão fez bis à Dinamarca pela Seleção Nacional. Muitos ficaram surpreendidos. Rui Borges, por sua vez, já tinha aberto a boca antes.
Para mim tem sido um jogador que surpreendeu muito. Não se tem valorizado tanto, se calhar, nos últimos jogos de Sporting, porque não fez golos. E agora fez dois, já se valorizou o Trincão. O Trincão na Seleção foi igual ao Trincão do Sporting. Só que teve a felicidade, e bem, de concretizar melhor as situações que teve para finalizar. Agora vejo o Trincão da mesma forma. Motivado. Para mim não é um Trincão diferente, é o mesmo Trincão.
E na Reboleira, o treinador José Faria monta uma estratégia para pontuar este sábado diante do Sporting.
Nós temos de ser destemidos, porque não, se tivesse receio, não, mais valia não jogar, estávamos em casa. Se nós estivermos ao nosso melhor nível, não tenho dúvidas nenhumas que vai ser muito difícil, seja contra que equipa for aqui no nosso estádio.
Do Porto, domingo há regresso ao Estoril. Gruitch e Vasco Sousa são baixas. Martin Anselmi fala aos jornalistas amanhã às 14 horas. Uma hora antes será a vez do técnico do conjunto canarinho. E recordo, a árbitra Catarina Campos volta a fazer história na Primeira Liga, depois de ser nomeada para o Casa Pia Rio Ave de amanhã em Rio Maior. Foi agora escolhida também para ser VAR do encontro entre Benfica e Farense, da ronda que amanhã começa. Jogo marcado para a próxima quarta-feira. Recordo então para esse desafio, Benfica-Farense na quarta, VAR Catarina Campos, árbitro principal Hélder Carvalho. No dia anterior, Boa Vista, Gil Vicente, com arbitragem de Carlos Macedo, vídeo-arbitragem de Luís Godinho.
Bola Branca.
Antes de voltarmos a Barcelos, vou passar os olhos também pelo futebol internacional. Na Alemanha, já em tempo de descontos finais, Leverkusen 3, Bochum 1 para o campeonato. E em França, com 79 minutos, Estrasburgo 3, Olympique de Lyon de Paulo Fonseca castigado 1. A equipa visitante está a ser comandada pelo adjunto Jorge Maciel. Regressamos então a Barcelos. Vem a segunda parte do Gil Vicente Benfica. Encontro que coloca em dia o calendário do campeonato. O Águias na frente do marcador em tempo de descanso. Equipa da Renascença com José Luís Moreira, Tiago Rocha, José Nuno Azevedo, Cristina Barbosa e Luís Aresta.
Cá estamos de novo, já com duas equipas no retângulo de jogo, a do Benfica e o treinador de arbitragem. O Gil Vicente regressa agora, Cristina.
Junta-se a equipa gilista, que vai fazendo exercícios de reativação. Do lado do Benfica também vão trocando bola os jogadores encarnados, sem perspectiva de alterações. Houve suplentes a recriarem-se com bola, mas sem perspectiva de alterações. O mesmo acontece do lado da equipa barcelonense.
Volta aos mesmos 11, Zé Nuno Azevedo, que também não é de estranhar. Do lado do Benfica não se perspectivava qualquer mexida, e o César Peixoto vai ver o que é que isto ainda dá, não é?
Sim, o César muito provavelmente vai ajustar a sua equipa, provavelmente estrategicamente mudar alguma coisa de forma a poder contrariar melhor a equipa do Benfica. Ao Benfica compete intensificar aquilo que fez na primeira parte, ou seja, um controle grande sobre o jogo, um domínio sossegado e tranquilo sobre o próprio jogo, de forma a poder atingir aquilo que pretende, que é a vitória e os 3 pontos nesta partida.
A bola já está colocada no interior do grande círculo, vai-se dar o pontapé de saída agora o Gil Vicente, está lá Pablo Felipe junto à bola para o início da segunda parte, apita Miguel Nogueira e cá está, temos o início do segundo tempo. Bola no meio, recebe ali Santi Garcia, entrega na direita para Zé Carlos e está atrasado para José Sá. Bola vai mesmo até a área, ao guarda-redes André Silva, adianta para Bamba, entrega já na direita José Sá, bola para trás para o guarda-redes André. Instantes iniciais do segundo tempo, bola ainda na posse do guarda-redes gilista, tem ali por perto Belotti, dá para José Sá. Este agora a entregar para a esquerda, recebe Boatu ainda dentro da área do Gil Vicente, tenta condicionar a Orsas, bola para a esquerda, é para Sandro Cour, Aliandra, para Bamba, bola para o meio campo do Benfica, vai aparecer no corte António Silva, bola para fora, lançamento para o Gil, prontamente executado, atenção, bola enviada para Pablo, mete a entrada da área, ataque perigoso do Gil, mas surge ali o corte do Otamendi, que depois é tocado por Sandy Garcia e sai cartão amarelo. É logo, primeiro minuto, segunda parte, cartão amarelo para Sandy Garcia por atingir Otamendi.
Fica maltratado o argentino, caído no relvado em dificuldades, vai-se levantando agora já recomposto. Sandy Garcia vê a cartolina amarela, o espanhol gilista é um dos mais amarelados do plantel barcelense, vê mais um amarelo na sequência desta falta sobre Otamendi.
Logo no início da partida e com esta falta, a indicação de César Peixoto para Bamba não se meter no meio dos centrais. Logo aqui, uma alteração em relação àquilo que foi a primeira parte. Era aquilo que eu dizia, o mesmo 11, mas provavelmente novas ideias para poder contrariar aquilo que foi uma superioridade clara por parte da equipa do Benfica ao longo da primeira parte.
A bola em Boatu, levanta para o meio campo do Benfica, vai chegar a Torre, vai ser desarmado, Torre à falta, considera o árbitro de falta do Tomás Araújo.
Deixa-me só completar a indicação da Cristina, que é Santi Garcia, é raro o jogo em que não é amarelado, é por isso que ele é claramente o jogador mais amarelado do Gil Vicente, é um jogador agressivo, mas a realidade é uma, tem muitos amarelos, mas não tem vermelhos, é um jogador que também sabe jogar com o cartão.
Atenção ao contra-ataque do Benfica, bola em Bruma, mete no meio, Belotti, passo para a direita, conduz a Amedoni, deixou em Ostas, já se reposicionou a defensiva do Gil Vicente, bola em Amedoni, coloca em Florentino, ainda a camisola 61, entrega na direita em Orsas, Benfica tem bola no meio campo do Gil Vicente, a bola de Orsas para António Silva, está à saída do meio campo, do grande círculo no meio campo, o gilista deu para Otamendi, ainda o capitão, Otamendi para a direita para Tomás Araújo, tem espaço para receber à vontade, amortece com o peito e dá para trás para António Silva, está a entrada do meio campo do Gil Vicente, António Silva, adianta no meio para Florentino, ouvem-se bem os adeptos do Benfica, a bola em Coxo atrasa para Otamendi, vai ali pressionar Félix Correia, Otamendi para a direita, para António Silva, adianta, mal, bola para fora, é lançamento para o Gil Vicente.
O lançamento para ser movimentado por Sandro Cruz, a partir da esquerda do ataque gilista, a bola já lançada pelo 57 barcelense, entretanto recuperada a posse pela equipa da Luz.
Mas acabou por perder, recupera outra vez o Benfica, a bola vai até Tomás Araújo, que atrasa para o guarda-redes Anatoly Turbin, está à saída da pequena área. Ainda o internacional ucraniano do Benfica, atenção que tem ali uma hesitação, já ali com o adversário por perto, que era Torre, consegue colocar à esquerda em Carreiras, adiantava-se Coxu, Carreiras temporiza e opta por colocar no meio em Otamendi, está a meio do meio campo do Benfica, o capitão conduz Otamendi de pé direito, vai ali Torre condicionar Otamendi para a direita, para Amedoni, não passa por Sandro Cruz, bola para fora, lançamento é para o Benfica. Não há pressa do lado do Benfica. É António Tomás Araújo, perdão, quem vai para a zona onde a bola saiu e se prepara para executar o lançamento. Atrasa para António Silva. Amortece com a coxa. O camisola 4 do Benfica. Entrega já para Otamendi. Devolve a António Silva. Recebe o central do Benfica. Adiante, era para a Medoni. Atenção ali, não consegue o corte de Sandro Cruz, mas depois vai emendar e atrasar para o guarda-redes. Andrew está com o esférico no interior da área. Vai lá perturbar Alcenas. A bola já enviada ali no meio para José Sá. Coloca para Bamba. Este para a direita, para Zé Carlos. Bate longo para o meio campo do Benfica. Eleva-se Otamendi no corte. A bola para Florentino. Dá para Kokshu. Atenção. Só ataque do Benfica, recebe Belotti. A Belotti é a entrada por trás e vai sair amarelo para Santi Garcia. Não, é para Boatu. Mais um amarelado do lado do Gil Vicente. É o quinto cartão amarelo para os jogadores do Gil Vicente. É meia equipa em termos de jogadores de campo.
Boatu a cometer essa falta em posição frontal à baliza. É de lá que vai ser batido o pontapé livre. É Coxo quem está junto à bola. Ele quem tem essa possibilidade de bater este lance de bola parada e levar perigo à baliza gilista.
Ainda longe da área. Então uns 20 metros da linha limite da área. Coxo vai certamente cruzar ali para o interior da área. É o camisola 10 do Benfica quem está junto à bola. Vão para a área gilista os centrais. Bola batida, bola segundo posto. Atenção a Medúnio. O cabeceamento e depois completa para a bola. Benfica! Andrew a um cabeceamento, creio que o António Silva, e depois é Belotti quem na recarga introduz a bola na baliza. Está feito o segundo. Há protestos dos jogadores do Vicente, uma eventual falta. O árbitro diz que apenas está a verificar se houve ou não fora de jogo do jogador do Benfica, que é António Silva, que faz aquele primeiro golpe de cabeça para a pequena área. E está feito o segundo. Festejam os adeptos do Benfica enquanto ainda se aguarda, Cristina, a confirmação absoluta do segundo golo encarnado.
Com essa grande celebração dos adeptos encarnados na sequência do golo apontado por Belotti, foi pontapé livre em posição frontal, batido por Coxu, depois um cabeceamento direcionado à baliza de António Silva a partir da esquerda. Com essa intervenção, creio, do guarda-redes Andrew, que terá ainda tocado a bola, e em definitivo foi Belotti, entre a confusão, a colocar a bola no interior da baliza, ampliar a vantagem do Benfica nesta deslocação a Barcelos. Ficou maltratado Andrew, está caído no relvado. A partida está interrompida por esta hora, numa altura em que Miguel Nogueira aguarda ainda a validação a partir da cidade do futebol.
Vamos ter linhas, Rui Viegas, não sei que perspectiva tens das imagens televisivas, mas vamos ter que aguardar pelas linhas da cidade do futebol, porque a única dúvida que parece existir é essa.
É essa.
Se António Silva está ou não em posição
exatamente
legal.
É na assistência de
eu
cabeça.
Eu arriscaria a dizer que está bem. E acho que sim, está confirmado. Está confirmado o gol do Benfica. Está feito o segundo, Zé Nuno Azevedo. E que importante é para o Benfica marcar tão cedo na segunda parte.
Claramente, claramente que é importante, mas lá está. Se já é difícil tu, no jogo jogado, conseguires contrariar o Benfica, tu na bola parada não podes deixar jogadores como António Silva, como Amedúni, que poderia também ser ele, como o próprio Otamendi, não podem ser jogadores livres nos lances de bola parada. E quando o António Silva tem a facilidade de poder dobrar o passe para dentro da área completamente liberto, obviamente que tudo se torna muito mais difícil para a equipa do Gil Vicente. É um golo que vem dar mais tranquilidade à equipa do Benfica. O Benfica tem esse aviso, se quisermos assim, da última jornada em Vila do Conde, que esteve também a ganhar por 2-0 e depois deixou-se adormecer. Não creio que caia duas vezes o mesmo erro tão seguido e tão consecutivamente. Portanto, é um jogo que está controlado pelo Gil Vicente, pelo Benfica, perante um Gil Vicente que foi inofensivo com bola e tornou-se muito permissivo na bola parada.
Fez o segundo Benfica por Belotti ao minuto 51. Atenção à resposta do Gil Vicente. Passo para a direita, o corte de Otamendi. Passo ao perigo para o Benfica. Dizia, marcou Belotti aos 51. Agora em Barcelos, Gil Vicente 0, Benfica 2.
Foi o segundo golo de Belotti, reforço do Benfica no último mercado neste campeonato.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2...
1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
É já resultado final na Alemanha. A primeira partida deste fim de semana. A vitória em casa do Leverkusen sobre o Bochum por 3-1. A equipa da Bayer Arena que está agora a 3 pontos do líder Bayern de Munique. Sendo que os bávaros, naturalmente, ainda não jogaram nesta jornada. Em França, com 89 minutos, desastre do Olympique de Lyon de Paulo Fonseca, perde em Estrasburgo por 4-1. Regressamos a Barcelos, onde o Benfica aumentou.
E atenção que há problemas para Tomás Araújo. Há pouco um pontapé de canto a favor do Gil Vicente, do qual nada resultou. Tomás Araújo sente-se na área. E enfim, vamos lá ver, vai entrar a equipa médica do Benfica, mas pode haver aqui...
Arthur Coglu foi chamado ao banco. Esta situação da equipa do Benfica, Turbine agarrou a bola e imediatamente queria sair em transição. E tinha meia equipa nas suas costas a mandá-lo ter calma, a aguentar a bola, até que ele se apercebeu o porquê dos colegas estarem a pedir para manter a bola, que era precisamente pela lesão de Tomás Araújo, ou pelo menos pelas queixas de Tomás Araújo, que imediatamente se sentou no relvado. E como Arthur Coglu foi chamado ao banco, se for essa alteração, será para Orsnes baixar para a lateral
para já,
da equipa do Benfica.
Para já, parece-me que o senhor pode confirmar, julgo que é o Samuel Dal, que ou também está, ou que está, são os dois, portanto, Dal também a fazer, a receber instruções no banco.
Estava em exercícios de aquecimento à semelhança de Arthur Coglu e voltou para o banco. Veio sem grande velocidade, mas o que é certo é que me parece estar também junto a um dos elementos da equipa técnica de Bruno Lage a receber indicações à semelhança de Arthur Coglu, também a Samuel Dal.
Vai haver lugar a lançamento para o Gil Vicente, que o Benfica nesta altura a jogar com 10, porque o Tomás Araújo está fora, para já.
E momentaneamente Austin vai para aquela posição, até que Dal, estando também para entrar, provavelmente será ele que irá entrar para lateral direito, já não é caso único ou a primeira vez que Bruno Lage recorre ao sueco para jogar a lateral direito, ele que é um lateral canhoto, e portanto aqui é uma adaptação, mas já não é... Primeiro caso, em relação à entrada de Arthur Coglu, poderá ter a ver com a gestão também de um outro jogador da equipa do Benfica.
A bola em Pablo Felipe, coloca na esquerda em Torre, Gil no ataque, aproximação à área do Benfica, atenção, Torre, o pé contra Florentino, bola para fora, lançamento para o Gil Vicente.
Esse desvio com o corpo de Florentino Luís, Tijani Torre, a partir da esquerda, foi passando para uma zona mais interior, remate cruzado a partir do lado canhoto, mas com o corpo Florentino a desviar pela lateral, lançamento para Sandro da Cruz, movimentar a partir da esquerda no banco do Benfica. Recebem então as últimas indicações, receberam aliás, estão já a ser lançados na partida, Arthur Coglu e também Samuel Dal.
Portanto, as saídas de Tomás Araújo e de Amedurim.
Ou seja,
renova. Para as entradas de Samuel Dal e de Arthur Coglu.
Renova o corredor direito da equipa do Benfica. Um por obrigação, o caso de Tomás Araújo, visível para nós, em relação a Amedurim. Se foi por obrigação, não é uma situação tão visível como foi as queixas de Tomás Araújo. Portanto, aparentemente, muda alguma coisa nos posicionamentos, porque Dal vai tentar ser o mesmo que foi Tomás Araújo na primeira parte em termos ofensivos. Arthur Coglu é um jogador completamente diferente de Amedurim. Portanto, aqui veremos que posicionamentos ocupará Arthur Coglu em função daquilo que vinha fazendo Amedurim na equipa do Benfica, mas é realmente uma alteração forçada por parte de Bruno Lage em relação ao lateral. Em relação a Amedurim, ficaremos à espera de perceber se foi a opção tática ou se foi também uma gestão de um jogador que não foi às seleções por questões físicas.
Daqui a pouco também vai...
Do lado do Gil Vicente, Kanya Fujimoto e parece-me Bermejo, chamados ao banco, vão ser lançados na partida.
Gil no ataque, atenção, João Teixeira, bola individual, João Teixeira, aproxima-se do Benfica. Os homens do Benfica ficam a queixar-se ali de um fora de jogo que não é assinalado e sai daqui pontapé de baliza para o Benfica. Protege da defensiva encarnada, nomeadamente o capitão Otamendi, e não foi assinalado fora de jogo a Torre. E há aqui pontapé de baliza para o Benfica. Vamos lá então esperar por essas mexidas do lado do Gil Vicente. Benfica em vantagem por 2-0 em Barcelos, com golos na primeira parte de Alcides e na segunda de Belotti, aos 6 minutos do segundo tempo. Pontapé de baliza para ser cobrado por Otamendi. Hesitação do lado do Benfica. Os jogadores do Gil Vicente estão dentro da meia-lua. Estavam a pisar a linha da área e o árbitro foi lá retificar, não podem. E agora sim cobrado o pontapé de baliza pelo Benfica. A bola enviada lá para a direita. Bate já António Silva em direção ao campo contrário. O corte a surgir, a bola recuperada pelos jogadores do Benfica, mas em falta, e é pontapé livre para o Gil Vicente. O primeiro a entrar na equipa de Gil Vicente, vão entrar os dois mesmo. Vão entrar o Bermejo e o Cânia Fujimoto, já estão ali dois preparados para entrar. O Bermejo ainda recebe ali as últimas indicações de César Peixoto. Ataca o Gil Vicente por João Teixeira, tentativa de entendimento, não sai com Félix Correia, bola para fora, lançamento para o Benfica e agora sim as substituições do lado gilista.
Aproveita-se a paragem para lançamento para essa mexida. Santi Garcia é retirado da partida para a entrada de Cânia Fujimoto. É uma das mexidas operadas por...
Não, é João Teixeira que vai sair, Cristina, parece-me.
A confusão entre o 8 e o 9.
Exatamente,
fica,
João Teixeira.
Fica a retificação. João Teixeira a ser retirado para a entrada de Cânia Fujimoto. E a saída de Tijani Torre para a entrada de Bernard.
Muito bem, já não nos vemos.
Félix já passou para o corredor esquerdo. Eu ia-te dizer, antes das substituições, o Félix está a passar completamente ao lado do jogo. É um jogador, se calhar, ou eventualmente, um jogador mais talentoso e mais desequilibrador da equipa de Gil Vicente. E hoje estava a passar completamente ao lado, jogando no corredor direito, ele que preferencialmente ocupa o corredor esquerdo. Em relação às outras alterações, veremos se o posicionamento de Fujimoto será o mesmo de João Teixeira. Aparentemente sim, e depois também o de Bermejo, que vai jogar no corredor direito, onde estava Félix Correia, que passou para o corredor esquerdo, onde estava o substituído Torre.
Bola do Benfica, bola em Otamendi, coloca na esquerda em Álvaro Carreras. Carreras não passa ali pelo Santi Garcia. Depois rodopia sobre si próprio, entrega a Bermejo, este a dar para trás, para Bamba, está no interior do grande círculo, faz um passo lá para a esquerda, tem que recuar Sandro Cruz para ir buscar a bola e atrasar para Boato. Está à saída da área do Gil Vicente, colocou para a direita, José Sá recebeu, ainda mais para o corredor, passo para Zé Carlos, coloca no meio em Bamba. Vai ali tentar condicionar Alcides, tem bola ao Gil Vicente, bola em Bermejo, adianta para Bamba, tentava ali colocar na frente em Pablo, surge o corte, Benfica para a resposta, Alcides era para Turcoglu, vai surgir o corte da Sandro Cruz, ainda vai lá o Turco, é o último a tocar, bola para fora, é lançamento para o Gil Vicente.
Em esforço, Turcoglu tentava chegar à bola, acabou por perdê-la pela lateral, lançamento a pertencer à formação gilista, Sandro Cruz para movimentar a partir de uma zona recuada, bola em Bamba.
Já recebeu o Bamba a entregar para a área para Josué Sá, este para a direita, Zé Carlos levanta a cabeça, devolve a Bamba, recebe com espaço no meio, Bamba entrega lá para a esquerda para Félix Correia, tem pela frente da linda Félix Correia, já tem apoio Félix, atenção, tentativa de entendimento com Santi Garcia, não sai bem, corta o Benfica, a bola já enviada para Alcides, se adianta, atenção, bom passe, é para Belotti, vai passar, não passa, passou ainda por José Sá, mas depois completou o corte Boatu, e a bola vai para Andro, boa ligação defensiva dos dois jogadores, Gil Vicente, Zé Nuno.
Sim, uma boa ligação por parte dos centrais da equipa do Gil Vicente, compensando-se um ao outro, mas mais uma vez a equipa do Gil consegue o mais difícil, que é entrar no último terço do campo, e depois falha passes simples. Este passo que Santi Garcia falha para Sandro Cruz são passes muito simples que não são motivo da pressão da equipa do Benfica. Já chega quando o Benfica tem mérito em fazer as coisas. Não precisa de ser o Gil a fazer esses erros que está sucessivamente a cometer nesta partida frente ao Benfica.
Ataca o Gil Vicente, o corte de Dal, bola ali para o meio, atenção, ataque do, recupera o Gil Vicente, mas depois não consegue Santi Garcia dar continuidade, vai o Benfica para a resposta por António Silva, liberta para a esquerda para Bruma, já se projeta Belotti no corredor esquerdo, Belotti recebe a bola em zona mais adiantada, temporiza, deixou para Bruma, está junto ao banco do Benfica, Bruma a atrasar para Álvaro Carreras, bola de Carreras enviada para trás para Otamendi. Depois Otamendi ainda ali com a posse da bola no meio, entregou no meio para Kokshu, dá mais para a frente para Florentino Luiz, Florentino a adiantar para Bruma, vai passar para o Zé Carlos, Bruma, ainda Bruma, passe para o Artur Coglu, jogada perigosa do Benfica, remate de Artur Coglu para o corte de Boatu, bola para fora.
Estava ali na marcação, Boatu acabou por levar a melhor sobre o Turco, Boatu a desviar a bola pela lateral numa altura em que Artur Coglu tentava passar da esquerda para uma zona mais interior ou colocar em posição de Belotti, que surgia junto à baliza do Gil Vicente. Lançamento já movimentado, passe de bola para o Benfica.
A bola em Carreras, adianta para a zona da área, era para o Kokshu, surge o corte, depois Kokshu vai lá condicionar, bola para fora, é lançamento para o Gil Vicente.
Zé Carlos para movimentar a partir da direita, numa zona recuada, ele que assumiu hoje o papel de capitão de equipa dos gilistas, bola já lançada.
Queriam os jogadores do Benfica que o lançamento fosse anulado por má execução. A bola acaba depois de ir por outra vez para fora. Este lançamento vai beneficiar o Benfica. Estamos sobre o minuto 65 de jogo em Barcelos. E o Benfica vence. Gil Vicente 0, Benfica 2.
Termina em França para o campeonato. Estrasburgo 4, Lyon 2. O Estrasburgo é quinto com 46 pontos. O Olympique de Lyon de Paulo Fonseca é sexto com menos 1. O Paris Saint-Germain comanda a tabela com 68 pontos.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2
é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
21:41.
Bola Branca.
Edição especial para esta sexta-feira à noite para acompanharmos a partida em atraso da Ronda 24 em Barcelos. Gil Benfica com relato do Luís Aresta.
Daqui a pouquinho vai voltar a mexer César Peixoto. Facundo Cáceres já está ali pronto para ir a jogo na formação gilista. Vão ser duas alterações. Há também preparado para entrar uma outra unidade do Gil Vicente, Cristina.
Parece-me Carlos Eduardo, que
exatamente
recebeu já as indicações do técnico gilista. Ambos vão ser lançados no partido.
Carlos Eduardo e Facundo Cáceres vão a jogo na equipa do Gil Vicente.
Pablo e Santi Garcia são, na minha perspectiva, os candidatos a estas alterações. Santi Garcia está a demonstrar um desgaste enorme. Os erros que faz ao nível técnico são muito fruto do desgaste que já faz sentir. E em relação a Carlos Eduardo, Pablo é o mais natural na alteração.
Bola para fora, lançamento para o Benfica para ser executado à esquerda por Álvaro Carreras, mas não. Há aqui uma pausa porque vamos mesmo ter lugar a essas substituições. Cá está Santi Garcia, já se aproxima da linha para sair.
Também Pablo é retirado do jogo. O camisola 90 dos Galos, retirado da partida. E ainda Santi Garcia, camisola 19 para as entradas de Facundo Cáceres e Carlos Eduardo.
Santi Garcia tem feito uma época muito, muito positiva na equipa do Gil Vicente. Não é um jogador que faça constantemente os 90 minutos. A sua entrega, a sua forma como joga é de um desgaste tremendo e raramente, também para além dos cartões amarelos, também raramente termina os jogos por substituição dos treinadores que ao longo da época têm vindo a ocupar o cargo de treinador na equipa do Gil Vicente. Em relação à troca do ponta de lança, é uma substituição natural do titular da última jornada, Carlos Eduardo, que entra para jogar na frente de ataque da equipa do Gil Vicente. Mudou praticamente a frente de ataque da equipa César Peixoto, na tentativa de ir à procura de inverter um jogo que está muito difícil de o conseguir.
A bola em Fujimoto é entregar para Boatu, este para a esquerda para Félix Correia. Deu já ali para o recém-entrado Cáceres. Bola outra vez a viajar até o meio-campo gilista e a Boatu deu para Josué Sá, está sobre a linha divisória, adianta, recebe Canem Fujimoto, dá de primeira para trás para Bamba, este está a atrasar para Josué Sá, já tem ali por perto Belotti e Josué Sá opta pelo atraso para André Silva. Coloca no meio, recebe Cáceres, vai lá pressionar Florentino, bola de Cáceres para Andrew, levanta a cabeça, vai bater para a frente, a descensão, a tentativa de antecipação de Otamendi, a bola vai depois sobrar para Carreras, que atrasa para Trubin, está à saída da meia-lua, deu para António Silva. António Silva para Otamendi, eixo defensivo do Benfica. Otamendi para António Silva. Florentino recebe, mau passo Florentino, entregou a Félix Correia, este já adiantar, atenção ao ataque agilista, Sandro Cruz, cruzamento para a área, ataque ao Gil Vicente, vai lá Turbine e recolhe perto da linha de fundo, agarra o guarda-redes do Benfica.
Uma tentativa de aproximação a partir da esquerda do ataque do Gil Vicente, acabou por ir ao solo Turbine, agarrar a bola, evitar que os homens do Gil chegassem com perigo à baliza do Benfica. Entretanto, a bola a ser jogada ainda numa zona recuada do meio-campo encarnado.
A bola em Turbine, coloca na direita, António Silva está à saída da área do Benfica. Ali por perto, recentrado Carlos Eduardo, ainda António Silva, a bola para Florentino, passo longo de Florentino, bola lá para o corredor direito, está lá para o corte Sandro Félix Correia, a adiantar, atenção, vai o Gil Vicente para o ataque por Bamba, deixa no meio, em Josué Sá, tem a pedir na direita Zé Carlos, Josué Sá ali apertado por Belotti, atrasa para Boatu e este vai colocar ainda mais para trás para a área, para o guarda-redes Andrew. Estamos no minuto 70 de jogo em Barcelos. O Benfica vence por 2-0. André a adiantar para Fujimoto. Corredor central à saída da área. A atrasar para Boatu. Benfica sobe linhas na pressão. Boatu mete no meio. Recebe Cáceres. Dá para Bamba. Este lá para a esquerda para Boatu. Atrasa Boatu para André. Benfica está muito subido a pressionar o Gil Vicente. André a entregar para a direita. Recebe Zé Carlos. Coloca no meio. Agora recebe bem Bamba. Levanta a cabeça. A adiantar. Bola para Fujimoto. Está ali no corredor central. Entregou para a esquerda para Félix Correia, atenção ao ataque do Gil Vicente, boa iniciativa, bom passo para a esquerda, Sandro Cruz, cruzamento atrasado, a bola vai para a entrada da área, vai surgir o corte, não insiste o Gil Vicente, pode surgir o remate, não surge e vai conseguir o corte defensivo do Benfica, ainda não a insistência do Gil Vicente, mas já recuperou defensivamente a equipa do Benfica. Agora sim um corte de Akful Koglu, a bola ainda vai sobrar novamente para os gilistas e para Félix Correia, remate pé direito para a defesa do guarda-redes Turbine, sai à figura do guarda-redes ucraniano do Benfica.
E os aplausos dos adeptos encarnados com essa defesa de Turbine, numa altura em que vão ser lançados também na partida Angel Di Maria e Vangelis Pavlidis. Di Maria, aliás, regressa à competição depois de ter estado parado desde fevereiro. Foram 8 jogos sem o argentino que o Benfica jogou, com este voto de confiança também do técnico, está recuperado. Di Maria vai ser lançado na partida e ainda Pavlidis, que vai também a jogo.
Há pouco, boa dinâmica ali no ataque do Gil Vicente, Zé Nuno Azevedo, com aquela troca de bola curta ali à entrada da área, a criar dificuldades à defesa do Benfica.
A diferença de teres Félix correr no corredor esquerdo ou tê-lo no corredor direito. Toda a diferença, o hábito, as rotinas, aquilo onde ele mais desequilibra, a jogar da esquerda porque vem de fora para dentro, procura o seu melhor pé para poder enquadrar quer cruzamentos, quer finalização, e é logo uma melhoria também no seu próprio jogo. Como eu te disse, no momento da saída de Torre, era um jogador que estava a passar completamente ao lado do jogo. Jogando na sua posição, digamos, mais natural, aparece com mais qualidade e dá outra prestação ofensiva à equipa do Gil Vicente.
A bola ali em Sandro Cruz, recebeu de Félix Correia, atenção, o ataque do Benfica em recuperação, a bola em Arces, Coxo a receber no meio, deu atrás em Florentino, está a saída do meio-campo do Benfica no interior do grande círculo, já passou a linha divisória, vai picar para a direita, boa recepção da Akhtur Koglu, a bola vai ao braço, não vai, ainda Akhtur Koglu, entrega atrás em Belotti, remate de pé esquerdo, bola prensada, vai perder-se na linha final e é pontapé de canto para o Benfica.
Houve ainda um toque por parte da defensiva do Gil Vicente, Akhtur Koglu a deixar para Belotti, que tentou o remate na direção da baliza gilista, mas com esse desvio por parte da defensiva barcelense e o pontapé de canto para Coxu movimentar a partir da esquerda, numa altura em que Di Maria e Pavlidis estão já junto ao quarto árbitro, preparados para ir a jogo em Barcelos.
O primeiro canto para o Benfica surgiu ao minuto 73, notem só, 73 minutos de jogo, é o primeiro pontapé de canto em todo o encontro, a beneficiar a equipa do Benfica, e vai ser cobrado à esquerda por Orgun Kokcu. Cobra o turco, de pé direito, bola para o segundo posto, atenção, percorre a bola à pequena área, há protestos que a bola teria tocado no jogador do Gil Vicente. Para a linha final, o árbitro vai dizer o quê? Que é pontapé de baliza, favorável à formação gilista.
Não me parece. Sinceramente, a esta distância que estamos, não me parece nada que seja pontapé de baliza. Parece-me claramente um jogador do Gil Vicente o último a tocar na bola. Bamba parece-me ser esse jogador.
Cristina, estamos aí perto,
fiquei,
não é?
Com essa impressão de que Mohamed Bamba teria tocado ainda na bola nessa disputa com António Silva. Foi isso mesmo que o jogador do Benfica ia dizendo na direção do árbitro, mas por entório, Miguel Nogueira a apontar e a considerar pontapé de baliza, mas pareceu-me de facto que Mohamed Bamba terá tocado na bola antes de sair pela linha fundo.
Vai regressar aos galvados. Di Maria não joga desde aquele célebre 5-4 do Barcelona da Luz. Aqui está de regresso Di Maria à equipa do Benfica para este quarto de hora final, e vai também o jogo Pavlidis na formação encarnada para a saída de Belotti.
E para essa exaltação, ainda no caso de Di Maria, dos adeptos, com este regresso aos relvados, o regresso à competição do argentino, depois de ter estado afastado desde meados de fevereiro.
Eu penso que o último jogo de Di Maria foi no Mónaco, nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas também isso
tens razão.
Não era o mais importante também. O importante é o regresso de um talento ao Campeonato Português. Esse é que é o importante de hoje, vermos esse regresso para estes 15 minutos finais. Um jogador que está, digamos, no limite dos cartões amarelos, e estou a falar disto porque estamos a dois jogos do jogo com o Futebol Clube do Porto no Dragão. Portanto, aqui uma entrada para ganhar minutos, para ganhar competição por parte de Di Maria, num jogo que, se o Benfica não adormecer, está resolvido, mas muitas vezes as equipas põem-se a jeito, como foi o caso do Benfica em Vila do Conde. Portanto, se isso não acontecer hoje, é um jogo ideal para este regresso à competição do Internacional Argentino do Benfica. E em relação a Pavlidis, também ele veio das seleções, vem também aqui à procura de ganhar novamente a ligação com os seus jogadores, tem também tempo para poder fazer o seu golo, caso isso seja possível. O Benfica está neste momento com os 4 homens da frente renovados para esta, ou melhor, os 3 homens da frente renovados para este final de partida.
Lançamento para o Benfica para ser executado à esquerda por Álvaro Carreira.
Deixa-me só completar, com a entrada de Di Maria, Aktürk Çoğlu passou para o corredor esquerdo e Di Maria vai ocupar a sua posição no lado direito do ataque da equipa do Benfica.
Repõe Carreira, zera para Orsnes, atenção ao corte de Bamba no meio, vai o Gil Vicente para o ataque, bola para a esquerda, Félix Correia, adianta para Bamba, surge Sandro Cruz no apoio, ainda Bamba, cruzamento para a área do Benfica, atenção que a bola não chega ali a Carlos Eduardo, surge o corte de Otamendi, ainda vai lá de cabeça Carlos Eduardo, insiste o Gil Vicente, Carlos Eduardo, a bola passa ali perto da barra, da baliza de Trubino, remata à meia volta e embalão de Carlos Eduardo. Estava bem Trubino, mas é uma boa iniciativa do jogador do Gil Vicente.
Mas não foi necessário sequer intervenção por parte do guarda-redes do Benfica. Carlos Eduardo tentava também esse golo de belo efeito na direção da baliza encarnada, mas a bola acabou por passar um pouco acima, um pouco ao lado direito, igualmente, sem necessidade de intervir Trubino, o guardião dos encarnados.
Conferimos tempo e resultado neste Gil Benfica.
Nesta altura estamos sobre o minuto 76 no estádio Cidade de Barcelos, em pleno Minho. O Benfica está na frente, Gil Vicente 0, Benfica 2.
E o Tribunal Arbitral do Desporto condenou esta sexta-feira o Futebol Clube do Porto a pagar 103 euros ao Júnior Barranquilla, num diferendo que se arrastava desde a transferência de Luís Dias para o Liverpool. Em causa estava um processo sobre os direitos de formação reclamados pelo clube colombiano relativamente ao valor da terceira tranche de 6 milhões de euros paga pelo Liverpool ao Futebol Clube do Porto. 103 euros, mais caras mesmo são as custas
atenção,
judiciais.
Atenção, Benfica, o remate de Di Maria sai ao lado. É uma grande oportunidade para o Benfica, condução de Di Maria no corredor central, e foi por pouco, Cristina Barbosa.
Recuperou a bola já no meio campo defensivo dos Galos, levou a melhor sobre os homens do Gil Vicente, foi avançando no terreno, deixando para trás Boateng, parecia passiva a defensiva dos Galos, e depois Di Maria a atirar na direção da baliza, passou um pouco ao lado do posto esquerdo, fica esse aviso do argentino.
Agora corta o Benfica, vamos então atualizar, minuto 78 em Barcelos, Gil 0, Benfica 2.
21:53.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais, palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu, sempre a marcar.
1x2... 1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobol e não fico fora de jogo.
Totobola. Tão simples como 1x2.
Já entramos na última hora desta...
Bola Branca.
Edição especial para esta sexta-feira. Estamos em Barcelos.
Minuto 79 em Barcelos. Benfica vence por 2-0. Tenta atacar o Gil Vicente ali na meia esquerda por Cânia Fujimoto. Coloca bem no meio. Vai receber o Aramerro. Adiantava para a esquerda, era para Félix Correia, mas sai bem no corte. António Silva fica com a bola de Sopradal. Este está a adiantar para Di Maria. Bom passo de Di Maria. É para Pavlidis. Recebe o grego à entrada da área do Gil Vicente. Vai voltar-se. Ainda Pavlidis. O remate sai sobre a barra e também desenquadrado da baliza agilista. Virou Pavlidis e tentou ter sucesso, Cristina Barbosa.
A desenvencilhar-se dos opositores. Pavlidis a passar da direita para uma zona mais interior. Rematou de pé esquerdo na direção da baliza, mas pegou mal a bola. Acabou por passar acima sem perigo para a baliza defendida por Andriu. No banco gilista já vestiu o traje de gala Cazu. Vai ser lançado na partida o brasileiro de 24 anos. Recebeu já as indicações de César Peixoto e vai a jogo.
Vai fazer a última alteração César Peixoto, com a ida de Cazu para jogo. A bola em Zé Carlos, lateral direito do Gil Vicente, a adiantar ali no meio para Bermejo. A tentativa de colocação em Carlos Eduardo, corta a surgir da defensiva do Benfica, a bola para Coxo, adianta já para Orsas-se, projeta-se pela meia esquerda, Orsas-se vai entrar na área, Orsas-se já está tapado por dois adversários, ainda Orsas-se faz um cruzamento atrasado, sai corte e canto para o Benfica.
Estava pressionado por Zé Carlos e também Josué Sá. Orsas a partir da esquerda tentou o cruzamento o norueguês, mas a bola a embater em Josué com o corpo a desviar pela linha de fundo, pontapé de canto para ser batido à esquerda do ataque do Benfica, Coxo para executar.
Renato Santos também vai ter direito a uns minutinhos em Barcelos, já despa camisola de treino, vai daqui a pouco o jogador a jogo no Benfica. Renato Santos, canto para o Benfica para ser cobrado por Orgon Coxo à esquerda. Segundo canto para o Benfica, canto batido, bola muito longa para a entrada da área. Alcance sai de um pontapé desconchavado do Internacional Norueguês. A bola vai perder-se pela linha lateral perto da bandeirola de canto e é lançamento para o Gil Vicente.
Estava em posição frontal à baliza, não deixou a bola pousar no solo, tentou o remate a Orsnes, mas a pegar mal a bola, a tocar mal a bola, acabou por passar bem longe da baliza do Gil Vicente. À mexida, a escutar as substituições, César Peixoto lança na partida Cazu e retira Sandro Cruz.
Zé Nuno Azevedo.
Troca direta, lateral por lateral, refrescar ali um pouco onde entrou Di Maria nesta parte final do jogo. Não creio que estrategicamente tenha grande influência no jogo a entrada de Cazu. Pode dar outra vivacidade eventualmente ao corredor, mas não é um lateral que vai ter provavelmente a influência de mudar um jogo que está claramente pendente para o lado do Benfica.
Recupera ali no meio Orsas. Dá para Dal, este para trás para António Silva, atrás a Prota, Amendi, e este ainda mais para trás para Anatólio Turbina.
Sandro Cruz foi sendo aplaudido por parte dos adeptos do Benfica, ele que iniciou a formação no Braga, rumou depois à Luz, onde acabou por sagrar-se campeão, quer de iniciados juvenis e também juniores. Os adeptos encarnados não esquecem e foram aplaudindo o jogador à sua saída.
Conduz ali no meio Cáceres, vai o Gil Vicente para o ataque. Cáceres a adiantar para Félix Correia. Este a devolver ao camisola 5, Facundo Cáceres. Atrasa para Boato. Está o angolano a dar já para Josué Sá. Minuto 82, jogo em Barcelos. Benfica desta vez não adormeceu. Não aconteceu o mesmo que se passou ali em Vila do Conde, pelo menos até agora. E o Benfica vai conservando bem esta vantagem de 2 golos no marcador. A bola em Florentino, tentava ali adentrar para Pavlidis, surge o corte, recupera novamente o Benfica no meio. A bola ali à esquerda em Di Maria, vem até ao meio campo do Benfica, atrasa para Otamendi. Otamendi em dificuldades, vai dar mal para Fujimoto. Ainda Fujimoto, está no meio de dois, consegue furar por ali, consegue entregar. Bem, para Bermejo, atenção ao ataque do Gil Vicente. Bermejo sofre um toque de Akutoglu, há falta. E pontapé livre para o Gil Vicente e cartão amarelo para Akturkoglu.
Cartolina amarela a ser exibida ao turco na sequência da falta sobre Sérgio Bermejo. Passava da direita para uma zona mais central, mais interior. Acabou no entender do árbitro da partida travado de modo irregular. Está ainda caído no solo o jogador espanhol ao serviço do Gil Vicente. Viu o amarelo Akturkoglu.
é livre para o Gil Vicente. E atenção, atenção a este pontapé livre, até porque o Gil Vicente nesta segunda parte beneficia aqui de uma ligeira brisa a seu favor. É ali a meia dúzia de metros da linha limite da área. É Félix Correia quem está a tirar as medidas à baliza de Turbino. Para já a partida ainda está interrompida porque o Berberro ainda está a ser assistido. Já não se vê, mas o Gil Vicente tem aqui uma possibilidade. Sim. De lançar algum suspense para estes minutos finais.
Entre Félix Correia e Fujimoto, um dos dois irá bater. Parece-me uma barreira algo perto, mas quem sou eu para ter fita métrica a esta distância? Mas a realidade é que me parece que a barreira não estará aos 9 metros e 15, mas...
Não me parece, estará talvez a uns 8 metros, quando muito. Parece-me.
Mas lá está, aqui pede um pé canhoto de Fujimoto. Félix Correia foi o primeiro candidato a bater esta bola, mas veremos qual será a opção. Aqui eu repito aquilo que disse na primeira parte em relação ao livre de Kokoschou. Se Turbine defender o seu lado, ou seja, o lado onde ele está neste momento, o lado direito da baliza do Benfica, o lado esquerdo tem que haver um grande talento para esta distância a bola fazer a curva com qualidade. Fujimoto tem-na para fazer, mas não é fácil, não é fácil.
A partida está ainda interrompida em Barcelos. Berro está a ser assistido por parte da equipa médica dos Galos. Aproveitaram os técnicos para dar algumas indicações. César Peixoto foi conferenciando com o seu adjunto. O mesmo aconteceu com Bruno Lage, a trocar algumas palavras, em particular com Carlos Alberto Cachada, o barcelense que regressa à sua terra natal e que, de resto, foi também trocando algumas palavras com os adeptos nas bancadas antes do início da partida. É ele agora quem está ali de pé, junto ao banco, a aguardar que seja batido este pontapé.
Apesar do cartão amarelo que a Turcoglu recebeu, me parece que o problema com o Bermejo é na sua cabeça e, portanto, aqui
foi na queda.
Também alguma preocupação por parte do árbitro da partida em que o jogador saia e seja assistido e não o deixar em campo para esta partida.
Está a sangrar, do nariz e é esse o motivo.
Ok.
Está a sangrar, está com uns prensas no nariz para tentar estancar ali o sangue. E até só o livro para o João Vicente. É Fujimoto que vai partir para a bola. Bate Fujimoto, sai sobre a barra da baliza do Benfica.
Com a bola a passar acima, bateu direto Kanya Fujimoto, de pé esquerdo. A bola passou acima do travessão da baliza, defendida por Trubino, sem necessidade de intervenção do ucraniano. É pontapé para Trubino bater.
E vai sair Kokoschou na equipa do Benfica. Entra para os últimos 5 minutos do tempo regulamentar Renato Sanches.
Kokoschou a ser retirado da partida por Bruno Lage. Vai Renato Sanches a jogo para o render. Kokoschou muito aplaudido por parte da Onda Vermelha, que veio esta noite à cidade de Barcelos apoiar o Benfica.
É uma substituição taticamente pouco mexe na equipa do Benfica. Desde o início da partida, Korsnes é o homem mais ofensivo dos três do meio campo. Manter-se-á essa situação. Florentino será sempre o médio mais defensivo ou mais posicional da equipa do Benfica e depois há este médio de ligação. Foi Kokoschou, vai ser Renato Sanches nestes minutos finais.
Recebe o Renato Sanches no meio campo do Benfica, atrasa para Otamendi, regressa Bermejo. Já tem ali o problema no nariz resolvido com aquelas compressas. A bola em Ausnes, ataca o Benfica. Sobre a meia-direita, alça-se no meio para Di Maria, ainda Di Maria adianta para Pavlidis, atenção ao ataque do Benfica, ainda o grego, Pavlidis está ali no meio de dois, deixou para trás para Renato Sanches.